Tempo de informação, tempo para ouvirmos o António Feliciano. Boa noite.
Vamos aos títulos. Tomarem aviso amarelo devido à chuva, trovoadas e vento que pode chegar aos 100 km por hora. Resultado de análises pedidas pelo município Nabantino. Há 12 focos de suspeitos de poluição no Nabão. Incêndio em pavilhão da Uniovo em Ferreira do Zêzere. Duas pessoas sofreram inalação de fumos.
Falamos agora do estado do tempo para esta sexta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu muito nublado, períodos de chuva por vezes forte e persistente, possibilidade de ocorrência de trovoada, vento moderado, moderada forte, com rajadas na ordem dos 85 km/h no litoral e com rajadas até aos 110 km/h nas terras altas. Ainda subida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 14 graus para Castelo Branco, 16 para Coimbra, Lisboa e Évora, 17 para o Porto, Leiria, Tomar e Santarém e 18 para Faro.
Vamos petiscar a Cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à noite e sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças, em Tomar.
Lotes. A pensar em si.
São 19 horas.
Rádio Web, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodes sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Lodes existe a pensar em si.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar vai entrar em aviso amarelo devido ao agravamento das condições atmosféricas. O pior está reservado para esta sexta-feira, à altura em que são esperados ventos fortes, com rajadas que podem atingir os 100 km por hora, para além, claro está, de chuva intensa e de trovoadas. Nem tudo será negativo, uma vez que haverá registro para a subida de temperaturas, neste caso, das mínimas. Duas pessoas sofreram inalação de fumos na sequência de um incêndio que deflagrou num pavilhão da empresa Uniovo de Ferreira do Zêzere. O alerta foi dado pelas 11h41 desta quinta-feira, sendo que foram mobilizados cerca de 35 operacionais e ainda 12 veículos de apoio. As chamas foram rapidamente controladas, evitando males maiores. A indicação é avançada no esclarecimento da Câmara de Tomar enviada para a redação da ERTE. De todo o curso do Rio Nabão foram detectadas 12 possíveis origens da poluição registada. Cenário este que surge na sequência das análises pedidas pelo município após os recentes episódios de poluição que tiveram e têm o Nabão como alvo. E depois de tantos meses e de tantas ocorrências, parece que só agora é que as autoridades, em especial a APA, acordaram verdadeiramente para este problema. Situação que coloca em causa a saúde pública de quem lida de perto com as águas do rio. Recorde-se que nesta quarta-feira houve lugar a uma reunião entre Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, e o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. Encontro esse, onde também estiveram um representante da Agência Portuguesa do Ambiente e Hugo Costa, deputado tomarense eleito para a Assembleia da República. No citado esclarecimento, refira-se que a autarquia nabantina adianta que na segunda-feira será realizada nova reunião, neste caso com o município de Ourém e também com a APA. Têm sido muitas as pessoas induzidas em erro pela campanha de sensibilização em torno da obrigatoriedade de limpeza de terrenos, desde logo porque, e há essa referência, deve ser feita uma gestão de combustível, entenda-se limpeza, numa faixa mínima de 50 metros à volta das edificações ou instalações inseridas nos espaços rurais ou florestais. Perante isto, e ainda face aos valores das coimas para quem não cumpre, muitos proprietários têm pura e simplesmente cortado árvores de fruto pela raiz e até mesmo espécies como sobrancelhas. sobreiro e azinheira que só podem ser cortadas com autorização do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Importa assim esclarecer que, por exemplo, as árvores de fruto não têm de ser cortadas se estiverem inseridas numa área agrícola ou num jardim. Já pinheiros e eucaliptos que estejam a menos de 5 metros das casas têm que ser cortados. Importa sublinhar que não são só os proprietários privados que têm até 15 de março para cumprir com essa obrigação. Por exemplo, as entidades concessionárias que gerem as estradas devem também garantir que ao longo das vias fique uma faixa de 10 metros ou mais para cada um dos lados, sendo que nenhuma árvore pode superar os 8 metros de altura. Neste sábado, espera-se que o Sporting de Tomar faça história na Taça Séries de Hockey em Patins. Os Leões terão pela frente o Leida, de Espanha, em jogo da segunda mão da citada competição, sendo que é imperioso dar a volta ao marcador que foi adverso na Catalunha, de onde os tomarenses saíram derrotados por 4-2. Agora, a jogar em casa, o Sporting de Tomar pode confirmar-se como equipa de topo à escala europeia e garantir um lugar na Final Four da Taça Séries. O jogo terá lugar pelas 18 horas no pavilhão municipal e espera-se casa cheia, com todo o entusiasmo e cor característicos, em que a equipa conta com o apoio de peso dos seus adeptos, em especial da recém-formada claque Legião Templária. Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, em entrevista à Hertz, diz que o grupo está com boas expectativas para fazer história.
Nós estamos com boas expectativas. Temos a noção que fizemos um jogo menos conseguido em Espanha. E temos a nossa possibilidade de passar. Sabemos o que vamos encontrar, estamos a preparar. Sabemos também que vamos ter um pavilhão a todo do nosso lado, que é importante. Agora tudo depende de como vamos entrar em campo. Se teremos ou não, ou se há alguma responsabilidade pelos factos que referiu, de estarmos a tentar chegar a uma Final Four, tanto o clube, a Câmara e a própria associação estarem a fazer todos os esforços para essa Final Four ser realizada no nosso pavilhão, mas estamos confiantes. Temos trabalhado bem, estamos a tentar mudar alguma coisa porque temos dois golos para recuperar. Temos que entrar concentrados, temos que entrar cientes que do outro lado está uma equipa experiente, com jogadores com qualidade também, e que praticam o hockey adulto, que é uma equipa espanhola, taticamente são cumpridores, e isso às vezes provoca-nos alguma dificuldade.
Bastará um Sporting tomar-se dentro da sua normalidade para eliminar o Leida?
Conforme a nossa normalidade. Eu penso que nós, a seguir a Leida, jogámos com o Sporting. Penso que disse até aos microfones da Rádio Verde que se tivéssemos jogado metade do que jogamos contra o Sporting, não teríamos perdido em Leida. Mas isso é conforme o jogo. Volto a referir. Acho que temos grandes possibilidades. Não podemos encarar o jogo como encaramos lá, que cada um quis decidir à sua maneira, sem perceber o que é que poderia levar de perigo para a sua equipa. Temos que entrar serenos e é importante comandar o marcador. Dois golos no hockey neste momento não é nada, mas é importante manter algum ritmo. Eu penso que em condições normais iremos discutir a eliminatória. Depois é o marcar do golo, ou não, o marcar ou não marcar, e poderá vir a diferença. Nas bolas paradas, por exemplo, e aí eles têm um jogador que pode fazer a diferença. E é isso que nós não podemos cair no erro. Nas faltas, aquelas faltas necessárias, depois vamos encontrar uma arbitragem italiana que nunca sabemos o que vamos encontrar, porque já este ano apanhámos duas totalmente diferentes, e é isso que nós podemos esperar. É entrar conscientes que é possível, que não é nada de extraordinário, mas também consciente de que do outro lado iremos encontrar uma equipa que vai estar bem organizada dentro do campo, a procurar jogar no nosso erro, na nossa ansiedade, como os resultados.
Ficaram elogios ao apoio que a equipa tem recebido das bancadas, apoio esse que os seus jogadores têm feito por merecer, referiu Nuno Domingues.
É sempre bom ter o pavilhão cheio e as pessoas a puxar por nós. Era uma coisa que faltava ao tomar. Os pavilhões, quando eu jogava, estavam bem compostos, as pessoas puxavam, mas se calhar éramos mais nós a puxar pelo público e agora é o contrário. Foi uma ideia e foi um conjunto de situações que acho que foram bem trabalhados. É tudo pessoal jovem, pessoal que quer apoiar, quer ajudar, portanto é assim. É sempre bem-vindo, nós damos o nosso contributo, temos feito também por merecer o apoio deles, isto só tem esse significado quando há essa ligação. Nós puxando por eles com boas exibições, bons resultados e eles tentam me ajudar dentro do que quiser. Sábado vai ser um dia importante para ir, porque precisamos do apoio de todos. Que podemos decidir o jogo num detalhe, numa pressão vinda de fora, e tudo isso é bem-vindo quando é para ajudar.
Refere-se que os bilhetes estão à venda na sede do Sporting de Tomar, na travessa da Fábrica da Sola, número 4, a cabo do pavilhão Jacomo Raton, das 10 às 12h30 e das 14h30 às 20h. Ou então, na bilheteira do pavilhão municipal Cidade de Tomar, no dia do jogo, a partir das 16h30. Os sócios pagam 3 euros, não sócios pagam 6, estudantes 3 euros, mediante apresentação do cartão de estudante. Um pesado de mercadorias despistou-se na A1 ao quilómetro 103, sentido norte-sul, sendo que houve registro para a obstrução da via em parte dos dois sentidos. Importa dizer que este acidente aconteceu na área territorial do Conselho de Alcanena, precisamente em Minde. O alerta foi dado pelas 8h30, sendo que no local, para além dos bombeiros, estiveram a GNR e ainda a Brisa. O condutor do veículo sofreu ferimentos considerados como ligeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, deteve um homem com 60 anos por violência doméstica com recurso à arma de fogo, na Chamusca. Alertados para a ocorrência, os militares deslocaram-se de imediato para o local, onde encontraram a vítima escondida num compartimento, uma vez que temia pela sua vida. O agressor, na presença dos militares, afirmou que tinha a intenção de matar a sua esposa e de se suicidar. Os militares de imediato detiveram um indivíduo, apreendendo uma caçadeira e 4 cartuchos. Verificou-se que a arma estava municiada e que o suspeito tinha a licença de uso e porte de arma caducada desde 2005. O detido foi constituído arguido, presente a primeiro interrogatório judicial, sendo-lhe aplicada a medida de coação de proibição de contactar com a vítima.
Rádio Web, a primeira a informar.
A linha Ceira, na freguesia de Aceiceira, vai assinalar o centenário das suas escolas. No último sábado, no edifício que recebeu precisamente as primeiras aulas, naquela aldeia, foi apresentado um programa que está delineado para essas comemorações, um programa extenso e que vai envolver todas as forças vivas da localidade, sem esquecer um dos pontos altos que se irá centrar num concerto protagonizado por uma banda da Galiza, Espanha, chamada Linha Ceira, grupo que se irá juntar propositadamente para esse espetáculo. Será lançado em breve o Prémio Literário A Escola, que terá um âmbito nacional, concelho e de freguesia, assim como será de destacar a plantação de linho, a planta que tudo indica ter estado na origem do nome da localidade de Linha Ceira. Nuno Garcia Lopes, coordenador das celebrações, começou por especificar a questão em torno do prémio literário.
Já neste mês de março vamos ter uma iniciativa que penso que vai marcar muito as pessoas localmente. Vamos lançar também um prémio literário, que terá como tema a escola. A escola em termos muito genéricos, portanto, são um prémio a atribuir a textos de ficção, em que a escola poderá ser abordada de qualquer forma. O prémio literário terá um âmbito nacional, terá um âmbito concelhio e terá um âmbito de freguesia. Ou seja, serão atribuídos prémios a esses várias, às pessoas que são apenas aqui da freguesia, às que são do concelho, às que são do país inteiro. Em 3 categorias, uma para crianças, outra para jovens e outra para adultos. Portanto, o nosso objetivo é pôr, e eu particularmente, que tenho pela escola um gosto especial, sinto-me sempre muito bem quando estou neste espaço, acho que era importante, de facto, pôr as pessoas a refletir um bocadinho e também promover um pouco aquilo que tem sido aquilo que é a escrita literária em Portugal. A Linha Ceira É uma terra onde, felizmente, há no ativo vários autores a escreverem. Também aqui desenvolvemos uma série de projetos literários, editoriais, etc. E, portanto, fazia algum sentido que o fizéssemos. Este prémio vai ser lançado durante o mês de março. Depois far-vos-emos chegar a informação mais concreta em relação a ele.
Nuno Garcia Lopes ainda abordou, então, o cultivo do linho, espécie que terá estado na origem do nome da linha cera.
De alguma maneira, envolver a comunidade com aquela que é a planta que tem a ver connosco. Conseguimos perceber já hoje, pela investigação que fomos fazendo, que muito provavelmente o topónimo linha cera tem a ver com o linho, com o cultivo de linho que muito presumivelmente terá havido aqui na zona. Sabemos que houve na freguesia da Ceiceira e sabemos que existiu um porto da linha cera nos anos 1500, em 1530, ele já funcionava como tal, num local que tinha todas as condições para o cultivo de linho. E, portanto, achamos que, de facto, essa é uma possível explicação para o topónimo e gostaríamos de envolver um pouco a comunidade nisso. Então, pensámos em fazer uma sementeira de linho, oferecer inclusivamente às pessoas para pôr em casa, etc. Só que, no meio disto, chegámos a uma conclusão. Não é fácil arranjar sementes de linho, ao contrário daquilo que se possa pensar. Aliás, até se encontra com alguma frequência a linhaça para consumo, portanto a semente de linho para comer, mas a semente de linho para semear é extremamente difícil de conseguir. E apesar de todos os nossos esforços, contactos com fornecedores, etc., não tem sido fácil. Vamos, em princípio, ter uma quantidade de plantas já para plantar, que será simbólica e, portanto, provavelmente, aqui assim ao pé do ATL, faremos uma sementeirazinha quando tivermos essas plantas. Talvez no futuro, quem sabe, esta seja uma ideia para lançar. Temos aqui também um viveiro ali junto às instalações da ACR, onde se pretende também levar as crianças e os jovens a terem uma relação mais próxima com a natureza, de alguma forma, e, portanto, que é dinamizado também pelos escuteiros locais, e, portanto, quem sabe aí possamos vir a fazer no futuro uma iniciativa desse género.
Estão abertas até ao dia 23 de março as candidaturas para o curso de pós-graduação em produção industrial promovido pela Escola Superior de Tecnologia de Abrantes do Instituto Politécnico de Tomar. Este curso, que irá funcionar na cidade abrantina, tem como principais objetivos formar profissionais aptos a liderar equipas de produção, de manutenção industrial e de qualidade, bem como a difusão de novas metodologias e conceitos de produção. A pós-graduação em produção industrial destina-se a técnicos, quadros e gestores de empresas ou de organismos do Estado, titulares de uma licenciatura e que desejem reforçar os seus conhecimentos em gestão de produção. Profissionais com experiência acumulada que pretendam uma especialização nos modernos modelos de gestão da produção, bem como recém-licenciados que pretendam enriquecer o seu plano de estudos numa área complementar à sua formação de base. Mais informações e candidaturas podem ser obtidas em www.ipt.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
Passamos, entretanto, para o Sardual, onde a revitalização da zona histórica é objetivo. Mais pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
A revificação da zona histórica é o grande objetivo da ARU, Área de Reabilitação Urbana do Sardual, que está em fase de discussão pública. O assunto foi à reunião do Executivo Camarário, na última semana, onde Miguel Borges, o Presidente da Autarquia, referiu como aspectos centrais do documento o incentivo aos empresários e a revitalização do comércio local com o objetivo de dar vida ao centro histórico. Miguel Borges falou, entretanto, à ERTS, deste processo, que se tem caracterizado por várias fases.
Nós tivemos uma primeira fase, que foi a constituição da área de reabilitação urbana, a ARU, que tem como consequência, pois, uma operação de reabilitação urbana, um plano estratégico para ser desenvolvido na área de reabilitação urbana, onde tem um conjunto de possíveis investimentos, onde tem um conjunto de possíveis financiamentos para esses mesmos investimentos, e onde tem uma estratégia para o nosso núcleo consolidado urbano, que parte do centro histórico para como disse, para este próprio núcleo consolidado urbano, tem como objetivo haver aqui não só o reabilitar os edifícios, não só o recuperar os edifícios, mas é importante também revivificar os centros históricos, dar-lhes vida, regenerá-los. Não é só termos os prédios bonitos ou arranjados, as ruas bonitas, mas é importante que também tenhamos gente, tenhamos vida nestes espaços. Por isso, esta ORU, Operação de Reabilitação Urbana, visa, num conjunto de documentos estratégicos que nós neste momento estamos a terminar e que vamos apresentá-los no próximo dia 17 à população, onde está um plano estratégico, específico para a área do turismo, onde está também a identidade visual do Sardual, ou seja, estamos numa outra fase, uma fase de tivemos um primeiro mandato de análise daquilo que eram os nossos recursos e agora esses recursos queremos transformá-lo num produto de desenvolvimento económico, num produto de criação de riqueza, num produto de desenvolvimento, de fixação de pessoas ao interior, porque interioridade é sinónimo de qualidade e não sinónimo de inferioridade, como muitas vezes quer fazer passar essa mensagem. Há um conjunto de benefícios fiscais, alguns deles são benefícios são isenções fiscais que o próprio legislação permite, mas depois há também aquilo que são os nossos incentivos municipais também, e um conjunto de isenções também, que somos nós que decidimos, somos nós, e que pode ir também à isenção de IMI, que pode ir até 10 anos, dependendo do grau de estado, o estado em que está o edifício, o ponto de partida e o ponto de chegada. Isto tem regras, tem um regulamento, mas são benefícios bastante aliciantes para os proprietários, para poderem realmente não só recuperar, mas depois termos uma estratégia de regenerar e voltar a dar vida ao nosso centro histórico.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ETS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.